Cumprimento, senhores vereadores, servidor desta casa, aos ouvintes que acompanham os trabalhos desta casa, aqueles que acompanham os trabalhos pela Rádio Alternativa e os que nos acompanharão amanhã pela retransmissão da Rádio Agudo, nos quatro cantos do nosso município, também aos internautas. Peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada a 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. De imediato passamos à apreciação da ata número 25 de 2021. Está aberta para discussão, se algum dos senhores deseja se manifestar. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação a ata 25 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém não concordar, pode se levantar. Está aprovado por unanimidade de votos. Ata número 25 de 2021. Passamos agora para a correspondência expedida. Se algum dos senhores desejar alguma leitura, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores, passamos para a correspondência recebida. Se algum dos senhores desejar alguma leitura, está no espaço.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência número 99, convite para a reunião de elaboração de projeto de revitalização da Praça Getúlio Vargas.
A pedido do vereador professor Tiago, peço à secretária que faça a leitura.
Agudo, 21 de junho de 2021. Assunto: convite para a reunião de elaboração do projeto de revitalização da Praça Getúlio Vargas. Prezado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste cumprimentar Vossa Senhoria e convidar os vereadores para uma reunião no dia 7 de julho de 2021, às 14 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudo, para tratar da revitalização do espaço da Praça Getúlio Vargas. Atenciosamente, Júlia Regina Zimmermann, Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em mais alguma leitura, passamos agora para a apresentação das matérias. Peço à secretária que faça a apresentação.
Pedido de informações número 12, de 25 de junho de 2021. Autoria, vereador Itamar Puntel. O vereador, infracinado, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º, da Lei Orgânica Municipal, encaminhe as seguintes informações sobre serviço de acesso à internet contratado pelo Poder Executivo. Qual empresa prestava tal serviço até o final de 2020? Se sua contratação ocorreu como decorrência de processo licitatório, qual o valor mensal da proposta apresentada pela empresa vencedora do processo, se foi pago à empresa contratada algum valor pelo serviço e qual o valor mensal, e se existe outro contrato com outra empresa e qual o valor mensal pago a esta outra. Agudo, 25 de junho de 2021, vereador Itamar Puntel. Pedido de informações número 13, de 25 de junho de 2021. Autoria, vereador Itamar Puntel. O vereador infra-assinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º, da Lei Orgânica Municipal, encaminhe as seguintes informações sobre a construção de estufa metálica no viveiro municipal em 2021. Se houve tal construção, se ela foi antecedida de processo licitatório, Se houve pesquisa de preços entre empresas locais e tendo havido quais foram consultadas, que empresa forneceu o material, por qual valor e se o contrato sofreu aditivo e qual o material utilizado, especificando detalhes técnicos. Agudo, 25 de junho de 2021, vereador Itamar Puntel. Pedido de informações número 14 de 25 de junho de 2021. Vereador, autoria vereador Bode. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º da Lei Orgânica Municipal, informe o grau de escolaridade do servidor municipal Fernando Josias Wappler Dickhoff, ocupante do cargo de assessor especial de gabinete. Agudo, 25 de junho de 2021, vereador Bode. Moção 7 de 2021, de apoio ao Instituto Rio Grandense de Arroz, IRGA. Justificativa. A proposta visa dar apoio ao importante Instituto Rio Grandense de Arroz, IRGA, visando o fortalecimento de sua estrutura em todo o estado do Rio Grande do Sul. O IRGA é uma entidade pública com finalidades de promover o desenvolvimento sustentável do setor orizícola do estado do Rio Grande do Sul, que muitos serviços presta à comunidade riograndense. Entre as reivindicações dos agricultores atendidos pela entidade estão a disponibilização da taxa de cooperação e defesa da erizicultura, taxa CDO, em sua totalidade e alteração na forma de utilização dos recursos financeiros, o que poderia ocorrer com a criação de um fundo para gerenciamento e melhoria salarial aos colaboradores desta eminente entidade. Agudo, 14 de junho de 2021. Vereador Auro Quirinos, PP. Vereador Itamar Puntel, MDB. Vereador Moisés Kinian, MDB. Vereador Tiago Janner, PL. Vereador Bode, PP. Vereadora Isabel Lamaison, MDB. Vereador Pato Niemeyer, PL. E vereador Dário Schiller, PDT. Moção 8 de 2021. Moção de apoio à reposição das perdas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da Rede Estadual de Educação. Justificativa. A proposta é apresentada baseada nas razões abaixo. Como é público e notório, a categoria dos trabalhadores em educação amarga um intenso processo de empobrecimento, sem qualquer reposição salarial desde novembro de 2014. São quase 7 anos de congelamento, agravados pela recente perda de direitos com aprovação de mudanças nos planos de carreira, eliminação de vantagens, redução de adicionais e alterações na Previdência. 2. Por mais de 60 meses, os profissionais da educação receberam salários atrasados e parcelados, desprovidos do direito de conhecer o dia do pagamento do próprio salário com o mínimo de antecedência. Esta política inviabilizou a programação pessoal e financeira dos trabalhadores e empurrou a categoria ao endividamento. Terceiro, de acordo com o INPC, a inflação acumulada entre novembro de 2014 e março de 2021 chega a 44,18%. Professores e funcionários da escola, nativa e aposentados, perderam, portanto, quase metade do seu poder aquisitivo. Quarto, não conceder a inflação fere a previsão constitucional de irredutibilidade salarial, pois negar este repasse possui o mesmo efeito prático da redução. Quinto, no mesmo recorte temporal, o preço da cesta básica, calculado pelo IDIESE, com base nos custos médios da capital, aumentou de R$ 342,62 para R$ 636,96, o equivalente a 86%. Cabe lembrar que os alimentos têm um peso maior no orçamento daqueles que ganham menos. Portanto, se a inflação é mais elevada nesses itens, trabalhadores da educação, entre os servidores mais mal remunerados do Estado, perdem mais. Sexto, com a aprovação das reformas previdenciárias no país e no Estado, os aposentados, que possuem os mesmos menores valores da folha de servidores, passaram a pagar pesadas e abusivas contribuições, que podem somar um salário inteiro perdido ao longo de um ano de descontos. Sétimo, além do arrocho salarial sem precedentes, os educadores também amargam um auxílio refeição extremamente defasado, de R$ 10,11. Neste item, até 2018, o Estado vinha realizando reajustes de acordo com o índice geral da inflação. Nos dois anos de governo Leite, no entanto, nem esta correção foi concedida. Oitavo, em 2020, após travar uma dura greve para defender seus direitos e carreiras, os educadores gaúchos honraram o compromisso com os mais de 800 mil alunos que dependem da escola pública estadual, recuperando as aulas devidas e concluindo o ano letivo. Não obstante, seus salários foram cortados como forma de retaliação ao movimento grevista. Nono. Dados organizados pelo DIESE demonstram que as despesas com pessoal do Estado em 2021 atingiram o menor comprometimento das receitas em 7 anos, ficando abaixo do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde 2015, a folha dos ativos da Secretaria da Educação encolheu nominalmente 21%, e a sua participação nos gastos de pessoal do Estado caiu de 33% para 22%, com redução de 24 mil servidores na ativa. Décimo, apesar de a LC 173, aprovado pelo Congresso, vetar reajustes, o texto não menciona reposição salarial e já existem casos concretos de concessão desde a sua promulgação. Por outro lado, caso o Estado efetive sua intenção de aderir ao regimento de recuperação fiscal, a categoria será condenada a mais 9 anos sem qualquer reposição, o que imprime urgência ao pleito desta moção. 11º, cabe aludir ao grave momento que atravessamos, que inclui despesas extras com a saúde e evidencia a importância da renda dos servidores para o sustento familiar em um período de crise e desemprego, bem como para fazer girar o comércio local e a economia dos municípios. 12º, outro sim, esta é uma categoria que está trabalhando dobrado desde o início da pandemia, arriscando-se nas aulas presenciais e, quando no ensino remoto, utilizando equipamentos pessoais e pagando internet e luz com os próprios recursos para não deixar desassistidos os estudantes que dependem da escola pública. 13º. Por fim, salientamos que a educação não pode ser considerada essencial apenas para forçar a abertura de escolas em meio à mais grave pandemia em mais de 100 anos. Se a categoria realiza uma atividade essencial, sua valorização salarial e profissional devem ser prioridades para o Rio Grande do Sul. Agudo, 28 de junho de 2021, vereador professor Tiago Iana.
Apresentadas as matérias que deram entrada nesta casa, passamos agora para o pequeno expediente onde todos os vereadores encontram-se inscritos. De imediato, passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Alternativa, Rádio Agudo, 90.1, que transmite a sessão amanhã para o Agudo e região. Eu tenho dois pedidos de reparo em lâmpadas no sul do município. Na esquina, conhecido como Arnildo Ele, tem uma parada, foi trocado o poste, onde está caída a lâmpada. E outra em... que foi reparada, foi trocada a lâmpada há pouco tempo atrás e continua sem funcionar em frente à residência do Arcílio Dico. Demais vizinhos também encontram-se sem aquela lâmpada. E quero agradecer os colegas, a todos que assinaram a moção de apoio ao IRGA, né, que é muito importante para nós nesse momento a gente ajudar esse instituto para que não deixe de pesquisar e apoiar nosso produtor. Em nome dos funcionários do IRG, também em nome dos produtores de arroz do município e de nossa região, muito obrigado a todos os vereadores pelo apoio. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa. Eu tenho uns pedidos aí de Florescente, o senhor Edir Guzzi, do Cerro Seco, na frente da creche, na Vila Caiçara, e no bar, na frente do bar da Ana Cláudia, também na Vila Caiçara, que estão queimadas. E quero tranquilizar o povo do Despraiado aí, que falei agora à tardinha com o secretário aí. Ele me prometeu que essa semana vão ser trocados os tubos lá que estão entupidos, algum quebrado lá, que essa semana vai ser feito o serviço. Seria isso aí por enquanto.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente, aos demais colegas vereadores, à Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os que estão acompanhando nas redes sociais, ao servidor André também. Como já é de conhecimento da maioria, o prefeito Kittel e o assessor Fernando Dico foram na última terça-feira a Brasília em busca de mais uns recursos para o nosso município. E como a gente tem os nossos representantes também lá em Brasília, o PDT, eu e o Pedrinho elaboramos uns projetos, algumas demandas para o nosso município, que o Fernando e o Kittel entregaram pessoalmente aos nossos representantes lá, deputado federal, o Pompeu de Matos e o Alfonso Mota. Que em tempos atrás eles já tinham enviado algumas emendas ao nosso município também. E agora a gente fica na torcida que em menos ou mais dias eles analisem os nossos projetos, as nossas demandas, e que a gente seja contemplado a uma emenda, alguma demanda para o nosso município de Agudo. E como também entregar projetos aos representantes do partido, do PL, e também foram aos gabinetes de outros partidos, porque o prefeito é de todos, sendo partido A ou B, qualquer emenda que vier é bem-vindo. E porque será aplicado para o nosso povo, para o nosso município, independente de siglas partidárias. Era isso no meu primeiro momento.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento também colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que estão junto via internet. Gostaria de, nesse meu primeiro expediente, falar de alguns pedidos que recebi durante a semana, e que gostaria de passar ao setor competente que pudesse fazer ou executar esses pedidos. Estive aqui na comunidade de Linha Nova, onde recebi um pedido no dia de hoje de recuperar uma luminária que possui em frente à comunidade. Eu não sei se está queimada ou precisa precisa uma reposição dessa luminária. Então peço ao setor competente que possa fazer esse trabalho. Também recebi durante a semana, aqui próximo ao Porto Agudo, da família Fener, sobre um cascalhamento de uma entrada até a propriedade desse senhor, dessa família. Então já está sendo pedida mais. O setor competente ainda não executou esse trabalho. Reforço o pedido mais uma vez aqui junto à Câmara. Eles já tiveram pedindo esse cascalhamento, porque tem dificuldades de sair da sua residência junto à estrada geral que vem ao município de Agudo. Também reforço e peço mais uma vez, e sei que o nosso presidente pediu também, a linha São Pedro, Abílio Martins, nós falamos em dois pontilhões que tem dificuldade lá, que possa a qualquer momento passar uma máquina maior por cima, um caminhão, e possa dar danos ao caminhão, talvez algum acidente mais grave. Esse pontilhão, até o momento, não tivemos nenhum do setor competente que foi lá, pelo menos, olhar esse pontilhão, pelo que foi relatado pelo o senhor Abílio Martins, e ele me entrou em contato no dia de hoje, de novo, para reforçar o pedido junto aqui ao Legislativo, que o setor competente pudesse ir na linha São Pedro e revisar dois pontilhões que existem lá, próximo ao seu Abílio Martins. Então, reforço mais uma vez, antes que tenha algum acidente mais grave naquela região. Também, questionado durante a semana, e sei que havia algumas dificuldades de operador, nós aprovamos um projeto de contratação de operadores, tanto na agricultura como na Secretaria de Obras, e a comunidade nos questiona sobre as roçadas na beira da estrada, principalmente a região alta do município. Os galhos estão tomando conta da estrada e o trator, não sei se começou essa semana, mas o trator já faz, acho que 3 a 4 meses que ele está parado, sem nenhuma roçada em nenhuma estrada do nosso município. A comunidade questiona, que nunca aconteceu num período tão grande de não ter esse maquinário fazendo as roçadas necessárias, porque a gente sabe que tem estradas estreitas e as galhos das árvores crescem e vêm para dentro das estradas e acaba danificando caminhões de entrega, quebrando espelho, riscando carros populares aí que o pessoal usa. Então esse é o questionamento por parte da nossa comunidade do interior, que volte a ter as roçadas necessárias em várias estradas do município, porque está parado esse trabalho. Se iniciou agora há poucos dias, mas o projeto passou pela Câmara, foi aprovado e já faz 20, 30 dias, e eu não sei se foi contratado, já começou ou não começou, mas pelo que eu sei não começou ainda, porque eu não vi trator trabalhando em estrada nenhum fazendo roçadas no município. Para finalizar, aqui, ó, senhor presidente, estrada da Gruta do Índio. Aqui um senhor me mandou uma mensagem, só para vocês terem uma noção de como está a estrada da Gruta do Índio. Então eu só quero fazer essa leitura ligeirinha aqui. Ó. Oi, tudo bem? Precisamos do vereador, pois não temos estrada aqui. Semana passada vieram as terceirizadas e fizeram uma porcaria. E estamos com Covid, temos falta de ar e não temos saída. Sexta-feira ainda deu para sair, para ir ao hospital. E hoje fomos tentar, pois tinha exames e não conseguimos. Eu ligo para as obras e nem sou atendida. Esse é o desabafo. Seria isso.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, servidor André, a todas as pessoas uma saudação que nos escutem em seus lares, aos ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa. Conversei hoje com o secretário de Obras, Maurício. Os trabalhos de patrulhamento de estradas nesta semana será nos locais que foram afetados pela chuva no final de semana. E algumas localidades são necessários reparos em valetas e o seu próprio patrulhamento. Então, esta semana vai ser o trabalho realizado nestas regiões. Assunto comentado também sobre os trabalhos que estão sendo realizados e os que estão por fazer. E os trabalhos questionados pela população, como é o caso de reparação nos calçamentos. Segundo o secretário Maurício, neste momento a defasagem de funcionários limita um pouco esse trabalho. Virá a esta casa um projeto de contratação de pedreiro que fará parte, então, da equipe dessa recuperação de buracos nas vias públicas para que se dê andamento e seguimento nesse trabalho. Da mesma forma, a Secretaria de Obras está realizando um trabalho paralelo em relação à preparação das ruas Paulo Harris, Paulo Harris, Rio Branco, o trecho da Emílio Treptow e da Travessa Júlio Noyorks. Estão sendo preparadas para que sejam pavimentadas. Vai ser um trabalho paralelo, segundo o secretário. Outro assunto referente à vacinação da população contra a Covid. Segundo informações que obtive, foram aplicadas, então, na semana passada, um total de 737 doses, entre a primeira e a segunda dose. E no dia de amanhã, na terça-feira, dia 29, teremos mais vacinação, das 13h30 às 15h, no ginásio, que serão 380 senhas para pessoas com 50 ou mais idade. Seria isto no primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, saudar a imprensa, demais ouvintes, a comunidade da Vila e outras comunidades pediram que encaminhasse um pedido para a secretaria competente a respeito de uma colocação de luminária na pinguela da Vila. Com a questão da chegada do inverno, agora pela manhã ainda é escuro e a tardinha também já está ficando bastante escuro, e aquela pinguela tem um tráfego bem com bastante movimento. Então a gente pede que a administração municipal, através da secretaria competente, providencie uma colocação de lâmpada naquela pinguela. Também, como já foi comentado aqui pelo colega vereador Gércio, pelo presidente, pelo colega Itamar, a respeito da ponte do pontilhão do seu Abílio Martins. É uma necessidade também com a chegada do inverno, e lá tem criança pequena, né, e realmente precisa de uma atenção da nossa administração. É um pontilhão de madeira e ele precisa ser recuperado. Também a questão do projeto que vai vir a esta casa, colocada pela colega vereadora Isabel, na questão de que a comunidade também reclama, é a questão de recuperação dos buracos das ruas calçadas. Então, esse projeto, tomara que venha rápido para cá e que venha para ajudar a administração a realizar a recuperação destes buracos nas cidades, que a cada chuva que dá, e essas chuvas de inverno são chuvas pesadas, vem acumulando mais e mais buracos. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Ao presidente da casa, aos colegas vereadores, ao servidor André, os ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, e que também nos ouvem nas redes sociais. Eu queria dizer pro vereador, líder do MDB, de que a estrada da Gruta dos Índios, ali ela sofreu com as fortes chuvas, e hoje mesmo, não estando assim em total condições para ser feito algumas melhorias com patrulhamento, mesmo assim já foi feito hoje para dar uma trafegabilidade naquele trajeto. Então é o poder público, é a Secretaria de Obras, é os servidores preocupados sim com a população, diretamente com ações, para que quando acontece algum sinistro, já logo em seguida se dê as condições mínimas, ao menos, se tecnicamente às vezes não é possível fazer o trabalho definitivo que se faça paliativo, e isto sim já aconteceu no dia de hoje. Queria também falar, há alguns dias, a comitiva, o prefeito municipal, junto com o chefe de gabinete, visitaram alguns gabinetes dos deputados em Porto Alegre, e numa dessas ocasiões foi visitado o gabinete da deputada Zilá Breitenbach, que é do PSDB, e em nome do diretório do PSDB de Agudo, onde esta referida deputada é um projeto de preposição legislativa, onde inclui no calendário de eventos oficiais do estado do Rio Grande do Sul a nossa Volksfest em Agudo. Todos nós soubemos que é uma festa que desde 1994 acontece no município de Agudo, e nada mais justo que ela faça parte do calendário estadual, e que pela sua importância, pela situação geográfica de Agudo, que é no centro do estado, seja reconhecido desta forma. A gente sabe que nos próximos dias é a data da Volksfest em Agudo, e sabe-se muito bem que o Poder Público Municipal, através da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, vem juntando todos os esforços para que esta data não passe em branco e que sejam feitos, sim, algumas atividades. Sabe-se que vivemos num momento bem difícil quanto à pandemia, com todos os protocolos, da mesma forma que nós estamos presenciais nesta casa, também temos o nosso comércio em funcionamento com os protocolos sendo seguidos, perfeitamente possível fazer alguns eventos para que não passe em branco, para que o nosso munícipe tenha também o reconhecimento da sua grandeza, do seu município, do seu comércio, revitalizado com essas ações. Eu penso que, e é uma visão particular minha do Pato, e eu sei de muitos munícipes, né, onde dentro desta casa nós defendemos a reabertura, nós defendemos o incremento, nós defendemos a total conscientização, e isso com certeza dentro do poder público também será feito da mesma forma. Eu sempre acredito que as decisões, elas não são tomadas no individual e no coletivo sempre, devem ser no coletivo sempre. E desta forma, com certeza existem bases para que isto aconteça. Existe o comitê, existe o diálogo com diversos segmentos para que sejam feitas as situações dentro do que se permite neste atual momento. Seria isto, de primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, ouvintes da Rádio Alternativa, da outra rádio que terá transmissão amanhã, e também ouvintes pelo YouTube. Eu gostaria de destacar uma das ações que teve do encontro do prefeito municipal em Brasília na última semana, que foi sobre a escola de educação infantil Pro Infância, que ela está numa obra inacabada desde 2015. Devido a problemas com a empresa, com licitações, e a empresa vencedora da licitação começou a obra e não finalizou, era um material pré-moldado, de um estilo diferente, e acabou apodrecendo e ficando enterrado ali no local da obra. E o nosso prefeito, ele procurou as informações devidas e conseguiu reativar esse processo e o andamento dessa obra. Então isso é muito importante, porque irá ampliar as vagas de ofertas em escola educação infantil, né? Porque não se fala mais creche, são escolas, ampliando para aquela família que os pais trabalham e não tem onde deixar o seu filho, a sua filha, né? Então isso é muito importante, nós conseguirmos reativar essa obra e concluí-la e deixar à disposição da comunidade, né? Também foi procurado lá informações dentro do Ministério da Educação sobre o Programa Federal de Sala de Recursos. Sala de Recursos é um ambiente destinado especialmente para atendimento de crianças com necessidades especiais. E se tentou colocar a agudo, né, foi incluído nesse programa, apesar de o prazo ter expirado no final do ano passado e agudo não ter sido incluso, e agora se incluiu. Então, isso é muito positivo para todos nós. Sobre a escola de educação infantil, a famigerada obra, já foi investido muito recurso lá, em torno de R$700 mil, né? E é uma pena, né, que o dinheiro público acaba sendo dessa forma, né? Um recurso, obviamente, federal, né? E sempre tem a contrapartida municipal. Então, não poderia ser assim, né? Claro que todos tentam acertar, né? Eu tenho que acreditar isso, que todos os gestores tentam acertar, né? Eu tenho que acreditar no ser humano, na seriedade das pessoas. Mas vamos ver aí, agora em diante, cremos que será possível, então, dar continuidade a essa obra e finalizá-la. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Todos se manifestaram, aproveitando esse espaço, quero me solidarizar as colocações da vereadora colega Isabel quanto à recuperação de buracos no calçamento. Durante a semana passada eu estive em diversos locais no perímetro urbano e me deparei com algumas situações bem preocupantes. Existem buracos novos surgindo e, no entanto, não está acontecendo recuperação em praticamente nenhum. Diante dessa situação, eu espero que, se estão com falta de pessoal, que se contrate talvez uma empresa terceirizada, sugiro, para que se faça esses reparos, porque continuando nesse ritmo aí, muito em breve nós teremos muitos buracos a serem recuperados. Fazer um comentário quanto à mudança nos canteiros que está sendo feito na extensão Avenida Concórdia, na saída para o asfalto em direção à Picada do Rio. Esses canteiros, essa modificação, segundo colocação de algumas pessoas, eu fui procurado e fui indagado, não está sendo visto com bons olhos, uma vez que, da forma como está sendo feito, não tem flores, que uma vez que sempre nesses canteiros com um nível mais elevado tinham flores nas pontas, e eu acredito que era necessário que acontecesse esse levante, uma vez que essas flores que são plantadas nesse período, elas precisam estar num espaço um pouquinho mais elevado, porque senão elas vão acabar afogando. E a minha preocupação, como foi colocado com um contribuinte, uma empresária da cidade, que os canteiros, da forma como estão, as flores não vão crescer. porque nós temos um período chuvoso e elas vão acabar sendo afogadas pela chuva. Colocações da empresária, e que eu espero sejam levadas em conta por quem está à frente da execução dessas obras. Quanto à creche, colega vereador Tiago, muito bem colocado. Eu espero que, de fato, essa obra seja concluída e contemple o atendimento às crianças, pois nós temos bastante demanda nesse sentido, e eu espero que ela dê atendimento 12 meses do ano às crianças pequenas, uma vez que os pais, eles não coincidem período de férias com período de férias escolar. Então há necessidade de que se tenha uma creche com atendimento os 12 meses do ano. Isso já é uma demanda não de agora. No outro mandato que eu exerci, já era uma demanda. E eu espero que agora, se realmente acontecer, e este novo prédio ficará concluído, que se preocupe já desde agora de uma forma de atender as crianças durante todo o ano, não deixando os pais numa situação delicada no período de férias escolares. Então, seria essas colocações nesse espaço. Tribuna Livre, quero comunicar que a partir da próxima segunda-feira estará aberto o espaço. Quem quiser ocupar o espaço precisa vir à casa, trazer um documento e se inscrever, se identificar. Não poderá ser via recado por telefone. Acho que é necessário que a pessoa venha aqui e se identifique, para que o servidor da casa faça a inscrição devidamente e se saiba quem é, e ao mesmo tempo já especifique o assunto, até para que muitas vezes nós vereadores também já estejamos a par do assunto a ser debatido ou abordado. Passamos agora para os oradores do expediente, onde hoje temos o vereador professor Tiago e o vereador Pato Niemeyer, ressaltando que na próxima sessão teremos o vereador Moisés Killian e a vereadora Isabel como oradores. De imediato passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Bom, eu vou me reportar hoje é o ensino superior público e gratuito. Mais precisamente, ao exercido na Universidade Federal de Santa Maria, a nossa UFSM. Todas as grandes pesquisas deste Brasil aconteceram e acontecem nas universidades federais. UFSM, URGS, USP, Unicamp e por aí vai. Há de se ressaltar a importância de uma instituição federal em uma região. Por exemplo, a UFSM. Região de Santa Maria, a nossa quarta colônia, Colônia Santo Anjo, metade sul, Noroeste Gaúcho, é extremamente grata ao ensino superior, formando cidadãos, sim, formando profissionais das mais diferentes áreas, assim como os incontáveis projetos de pesquisa e extensão. Inúmeras prefeituras buscam apoio e referência na UFSM, pedindo auxílio para o desenvolvimento regional. Inclusive o nosso município de Agudo. É hoje assim e sempre foi assim. A Universidade Federal de Santa Maria é uma referência regional, estadual, nacional e até internacional. Seus egressos são destaque em todas as áreas de atuação. Obviamente, a universidade, assim como qualquer outra escola, trabalha o conhecimento, a construção do conhecimento. Educação e caráter deve vir de casa. Santa Maria e região foram fortemente privilegiados por ganhar uma instituição de ensino federal, pois foi a primeira universidade federal no interior do Brasil. Isso foi em 14 de dezembro de 1960, com a Lei 3.834. O curso de agronomia tem avaliação nota 5, a mais alta escala, e está entre os 5 melhores do país. E um reconhecimento internacional. Tão importante para a produção agrícola, que é fundamental nesse país. Há de ser valorizado um curso de agronomia. Importante para a nossa agricultura, para a agricultura de precisão, a agricultura familiar, ao agronegócio. A esperança de muitos jovens agudenses em poder cursar o ensino superior está depositado na UFSM. Uma vez que é gratuito o ensino, existe casa do estudante gratuita e refeições diárias a preços irrisórios. Centavos no almoço para o estudante. Para jovens oriundos de famílias carentes, é a única opção. Eu fui estudante da UFSM em um curso de especialização e tenho muito orgulho e não vergonha. Sou estudante da UFSM no curso de mestrado. Tenho muito orgulho e não vergonha. A minha graduação foi numa instituição particular, na Unisc, Universidade Santa Cruz do Sul, a qual também tenho muito orgulho e não vergonha. Só quem estudou em uma universidade paga sabe das dificuldades em honrar os boletos mensais por 5, 6 anos. O estudante precisa trabalhar. A família também. E tenho muito orgulho disso. Em uma universidade, existem estudantes das mais diferentes vertentes de pensamento. De esquerda, de direita, conservadores, liberais, reacionários, revolucionários. E assim é também na Universidade Federal de Santa Maria. O maior legado de uma universidade é dar liberdade de pensamento e de opinião aos seus acadêmicos. Fato que até poucos anos atrás seria impossível na sociedade brasileira. Mas devemos ter o caráter e a hombridade de respeitar o próximo e as instituições desse país. Assim como a UFSM, a qual eu tenho muito orgulho. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez o presidente da casa, os colegas, a população que nos ouve. Eu, nesse meu espaço, eu gostaria, como na última sessão, a gente teve um debate, na minha visão, salutar quanto à vacinação em nosso município. E a colega do MDB já trouxe alguns dados. Eu acompanhei na sexta-feira a vacinação, no sábado também, com toda aquela chuva, o empenho dos servidores, do pessoal da vacinação, e a gente vê que a cada dia eles estão mais empenhados para que cada cidadão nosso seja aplicada a vacina. Eu tenho aqui agudo, o ranking da vacinação. Agudo é destaque no ranking de vacinação contra a Covid-19 no estado. O município, conforme dados do monitoramento de vacinação do governo do estado, está entre os primeiros colocados no índice de doses aplicadas. Isso é, as doses são rapidamente aplicadas conforme o plano de imunização. Entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul, Agudo ocupa a 21ª posição, e na região da 4ª Coordenadoria de Saúde, o município está na 3ª colocação. Eu vi hoje, em alguns meios de comunicação, que Santa Maria houve esse debate aqui em idade, que a idade em algum município estava com 48, 46, alguma coisa nesse sentido. E eu vi hoje nos meios de comunicação que eles estão tendo que dar uma acalmada na idade que eles estavam vacinando e retornar um pouquinho para cumprir o programa para vacinação, fazer as vacinações nas empresas, nos motoristas, enfim, em tudo aquilo que o plano vinha propondo. Então, é perfeitamente compreensível porque alguns municípios estavam mais avançados na idade, ou com idade mais baixa, vamos dizer, corrigindo, e outros com idade um pouco mais elevada. Como a colega já mencionou, amanhã tem mais vacina para ser aplicada. Serão distribuídas 380 senhas, por ordem de chegada. Lembrando a população que durante esses drive-thru e durante a vacinação, nós sempre temos a arrecadação de alimentos, que é muito importante, produtos de higiene, fraldas, que são destinados para aquelas pessoas com mais dificuldades, que a gente sabe que o momento ele é difícil e precisa sim ter esta solidariedade. Outro assunto também, e eu fui ver hoje também com o secretário de obras, e a gente fica muito preocupado, sim, depois de chuvas e várias situações que acontecem no nosso município. Fui perguntar para ele, fui perguntar para o secretário da Agricultura, a chuva de sábado, pelo que se viu, assim, não teve grandes proporções de estragos, teve algumas situações localizadas, que, como mencionei antes, já no espaço anterior, já estão sendo tomadas as medidas para que, ao menos paliativo, seja feito, para que tenha trânsito, para que tenha as condições do nosso munícipe trafegar ou se locomover de uma localidade para outra. Também falar que sempre vem a esta casa, pelos vereadores de oposição, que cobram a questão dos calçamentos. Fui falar hoje com o secretário de obras e a colega já mencionou antes, as ações estão sendo efetivadas para que aconteça o calçamento no trajeto entre a Borges de Medeiros e a nossa rodovia, que é na Paul Harris, também na Júlio Norix e na Ville Rose, e demais ruas que também serão feitas um trabalho de organização, corte nas ruas e também de preparo de cancha. Isso mostra que, com o passar do tempo e a seu tempo, como eu sempre digo, todas as ações vão acontecendo de forma gradativa. Só para lembrar também, o vereador Dário e Tiago aqui me lembraram que na quarta-feira também terá vacinação no interior, né, da Covid. Então, seria isto nesse momento, senhor presidente.
Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Teremos na ordem do dia hoje pedido de informações 12 de 2021, de autoria do vereador Itamar Puntel. Pedido de informações 13 de 2021, também de autoria do vereador Itamar Puntel. Pedido de informações 14 de 2021, de autoria do vereador Laerto Unfer Bode. Também a moção 7 de 2021, de autoria vereador Auro e também os demais vereadores da casa, de apoio ao Instituto Rio Grandense de Arroz Irga. E também a moção 8 de 2021, de autoria do vereador professor Tiago. Moção de apoio à reposição de perdas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da Rede Estadual de Educação. Passamos ao pedido de informações 12 de 2021. Se algum dos senhores desejar alguma colocação, um comentário, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação. Pedido de informações 12 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém não concordar, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para o pedido de informações 13 de 2021. Se algum dos senhores desejar se manifestar, está no espaço.
Vereador Itamar.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade, são pedidos de informações que vieram questionamentos da comunidade, também alguns do comércio local. Gostaria de algumas informações sobre custos, valores do Poder Executivo que está gastando perante alguns contratos, algumas licitações, e nada mais justo do que nós fizermos os pedidos de informação para dar mais transparência à nossa comunidade com a resposta do Executivo Municipal. Então, peço o apoio dos vereadores, porque é uma forma de nós mostrar à nossa comunidade que nos pergunta e esclarecer sobre gastos do Poder Executivo junto aos contratos firmados por empresas terceirizadas e, principalmente, empresas que não são daqui do município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Não havendo interesse de nenhum dos senhores mais se manifestar, coloco em votação. Pedido de informações 13 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Quem estiver contrário, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para o pedido de informações 14 de 2021, de autoria do vereador Bode. Está aberto espaço para discussão.
Vereador Bode.
Está com a palavra o vereador Bode.
Senhor presidente e colegas, eu fui cobrado por moradores aqui da cidade, aqui, que queriam saber o grau de escolaridade do Fernando, já que ele exerce uma função de assessor especial de gabinete, né? Por isso que eu resolvi fazer esse pedido.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Coloco em votação pedido de informações 14 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contrário, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para a moção 7 de 2021. De autoria do vereador Auro e dos demais colegas, com apoio dos demais colegas vereadores. Algum dos senhores deseja explanar, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação. moção 7 de 2021, de autoria do vereador Auro, com apoio dos demais vereadores, de apoio ao Instituto Rio Grandense de Arroz Uirga. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contrário, que se levante. Está também aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para a moção 8 de 2021, de autoria do vereador professor Tiago. Algum dos senhores deseja se manifestar?
Vereador professor Tiago.
Está com a palavra, vereador Tiago.
Então, fiz essa moção de apoio aos professores, trabalhadores da rede estadual de educação, um apoio à reposição das perdas salariais. Bom, eu vou explicar aqui. Os funcionários das escolas, eles estão há 7 anos sem aumento salarial e sem reposição da inflação. 7 anos. Né? E vamos finalizar aí até o final do mandato do atual senhor governador, 8 anos. Eu questiono qual era o valor do litro da gasolina há 7 anos atrás? Quanto era o gás há 7 anos atrás? Quanto era 1 quilo de alimento na prateleira do supermercado? Não que os produtos agrícolas não devem ser valorizados, bem pelo contrário. Merecem. Mas essa é apenas uma comparação com o salário do professor estadual. Se passou por um governador de um certo partido, né? Agora temos um outro, mas indiferente dos partidos, né? Não é essa a questão. Mas vejam, já são 8 anos, irão fechar, né? Além da perca recente dos direitos com a aprovação de mudanças no plano de carreira do servidor estadual. Eliminação de vantagens, redução de adicionais, alteração da previdência. Né? Conforme está na moção, segundo o índice que mede a inflação acumulada no período, de novembro de 2014 até março de 2021, foram 44,18%. 44% a inflação aumentou nesse período. E os professores, sem nada, sem reposição da inflação, o que é contra a Constituição. É? Nós aprovamos aqui na casa, no início do ano, a reposição da inflação, porque tem a lei 173 que diz que aumento salarial não seria possível, né? Desde maio do ano passado. Mas nós demos aqui no município, aprovamos nós, vereadores, né? O executivo deu quase 5% de reposição da inflação. Pois bem, os professores estão sem. Professores estaduais. Né? Mais de 44% está defasado. O custo da cesta básica, calculado pelo DIEESE, aumentou 86% nesse período. Qualquer pessoa que vai no mercado sabe que tudo subiu. Não só produtos agrícolas, vereador Auro, o senhor que é agricultor, não é essa a questão, né? Merecem. Mas os produtos de higiene,
tudo subiu, né? O gás, a gasolina, como citei, né? Aliás, e a gasolina nós sabemos, né? Onde é que fica a maior parte do preço? Fica com os governos, né? Estadual, principalmente. Porque é virado imposto. Ainda mais o Rio Grande do Sul. Porque se você atravessar ali em Santa Catarina, o preço da gasolina já é bem outro. Assim deve ser o com o diesel também, vereador Bode. O senhor que é também agricultor. Veja bem o custo, né, que tem com diesel, né? Vereador Dari, que é caminhoneiro. Desculpe citar vocês, mas... Por outro lado, desde 2015, a Secretaria de Educação Estadual, o gasto ou investimento com educação caiu de 33% para 22%. Diminuiu o custo, né? Em função, talvez, muito desse... de não dar a reposição salarial aos professores. Né? Vejam bem, nós não estamos nem lutando por aumento salarial. É a reposição da inflação. Algo que é inconstitucional o governo não dar. Vocês sabem onde é que vai parar isso? Numa enxurrada de cobranças judiciais. E aí? Os governadores saem, 4 anos saem e fica. Fica a conta, fica a dívida, né? Bom. E tem uma possível adesão de um regime de recuperação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, que se ele aderir, será mais alguns anos que teremos essa amargura no funcionalismo educacional no Estado do Rio Grande do Sul. Essa renda que ele recebe, além de ser um sustento familiar, nesse período de crise e desemprego, ele também faz girar o comércio local. Né? Se compra no comércio, a economia dos municípios também fica afetada. Então, por isso que eu fiz a moção, peço a colaboração dos meus colegas vereadores. Não foi passado ainda para vocês assinar, colegas, mas no final da sessão está aqui. Se vocês puderem nos ajudar, está disponível aqui para assinatura, então ficaremos muito gratos. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Coloco em votação a moção número 8 de 2021, de autoria do vereador professor Tiago. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores não concordar, que se levante. Está também aprovado por unanimidade de votos a moção 8 de 2021. Será da as matérias da ordem do dia. Lembrar que temos tramitação projeto de lei 45 de 2021, que altera a lei 2206 de 2021. Passamos agora para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Bode.
Vereador Dar.
Vereador Moisés.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu tenho ainda uns pedidos aí do senhor Jacques Drescher, que utiliza muito essa estrada linha Teutônia, linha Boêmia. E ele me passou que ali necessita de uma roçada urgente, porque está atrapalhando o trânsito ali no seu Laurindo Caspor. E tem a pontezinha ali que é estreita, que tem que colocar uma tábua lá numa sinalização, com a tábua que dá um reflexo ali, porque está muito perigoso ali. Seu Fernando Maier também está cobrando ali as melhorias na estrada deles, que está em péssimas condições lá. Agora eu vou fazer um comentário que eu fiz há poucos dias aí, sobre o lixo na frente da escola Vila Rosa. Já se passou duas semanas e nada, e estou cruzando ali, vendo a situação ali, indo para um hospital ali, tudo aquela sucatayama na frente ali, isso é feio. Quantias e quantias de pneu ali, criando a larva do mosquito, de tudo que é coisa ruim pode ter ali, né? Eu espero que alguém competente ali dá uma solução para essa coisa. Porque desse jeito ali, né, não tem condições. E uma colocação sobre as lixeiras em nosso município aí. Recebi uns vídeos da entrada da cidade lá para baixo do Valmir Stoinkl, lá na entrada da cidade. A lixeira lá está quebrada, lixo atirado tudo no chão e espalhado. E aqui na frente no pátio da prefeitura ali, onde tem os materiais ali, o pedregulho e o cascalho ali, da mesma forma. Aí o secretário também colocou que vão abrir uma licitação ali para comprar umas lixeiras novas ali, para terminar com solucionar esse problema. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Cumprimentando novamente os colegas vereadores. Só para reforçar mais uma vez o vereador Pato sobre a estrada lá da Gruta dos Índios, porque eu sou representante dessa região lá também. E eu já ontem fui conhecedor desse problema mesmo. Mas as patrolas, era quarta ou quinta-feira, estavam patrulhando as estradas lá. E um morador me ressaltou um pouco diferente que tinha ter falado do Itamar. Ele estava faceiro com as patroladas que estavam bem feitas. Só que a chuvarada de sábado estragou demais. Era 190 a 200 milímetros de chuva no lugar lá, nas redondezas. Daí quem conhece a estrada Gruta dos Índios lá, é uma estrada meio complicada de se manter, por causa do cerro, do desaguador e tudo. Mas como o Pato também já mencionou, já foi feito as estradas lá, porque hoje de manhã às 7 horas eu já mandei mensagem para o diretor, o Cláudio. Ele foi sabedor do problema, porque não tinha acesso de fato, só de moto me falarem, mas hoje já foi resolvido o problema. E lá para Cochilho do Araçá e Araçá, tive 2, 3 agradecimentos das boas estradas de terça-feira também, porque eram as máquinas terceirizadas. Eu acho que nós deveríamos ter um acompanhamento melhor, porque um diz que não está bom, outro diz que está bom. Eu até convido os colegas vereadores da região, nós que somos andadores lá, vamos ficar de olho nessas máquinas lá para ver o que está acontecendo, porque um gosta do serviço, outro não gosta, mas a gente, para fiscalizar o que está realmente acontecendo. Era isso aí, no momento.
Está com a palavra o vereador Moisés.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos escutam através das emissoras de rádio, estava atentamente escutando o pronunciamento dos colegas vereadores, e há poucos dias atrás também o colega Auro fez uma moção pedindo que os vereadores participassem também na questão do IRGA. E agora, vendo o professor Tiago, a preocupação do professor Tiago quanto à situação dos professores estaduais, independente de siglas partidárias, a gente vê o estado do Rio Grande do Sul numa situação, usando bem a palavra, deplorável. Um estado que muitas vezes não cumpre as obrigações com os seus funcionalismo. A gente vê a situação da arrecadação, assim colocado pelo vereador Auro, do IRGA, e o que hoje é repassado para o IRGA. O IRGA hoje não tem um setor de pesquisa. Aqui vem o professor Tiago, com toda a razão, e como funcionário do Estado, alegando que há 8 anos também sem aumento, é uma situação difícil. E a gente fica se perguntando, a educação é a parte principal para que um povo tenha bastante cultura e desenvolvimento. Eu também, na colocação do vereador Pato, das estradas do interior, disse que ele fez a colocação que houve poucos danos. Isso também nos deixa feliz, porque as administrações anteriores também realizaram trabalhos importantes dentro do município de Agudo. E eu vou citar porque uma obra importante, que eu muitas vezes era de madrugada, de manhã, muitas vezes chovia e a ponte da Picada do Rio se encontrava interditada, e o pessoal muitas vezes tinha que vir no médico, às vezes atendendo os estudantes também que vinham aqui para Agudo. Então são obras importantes que fazem parte do passado e também do presente. Eu fui dar uma olhada na questão da ponte que vai na direção, no sentido do Novo São Paulo, e essa ponte lá realmente passou água por cima da ponte, né? Quem sabe a gente, através dos nossos deputados que tanto vem buscar voto aí, um dia consiga um recurso e também se construa uma ponte uma ponte que venha uma ponte mais alta, uma ponte que venha também não ficar interrompido esse trânsito, principalmente quando dá muita chuva. E a gente sabe que lá tem bastante cerros, e onde a chuva ela vem rapidamente e depois desaparece, mas também a gente sabe que aquela ponte é uma ponte bastante antiga, e na época, para a época, talvez fosse a solução, da mesma forma que foi a ponte da Picada, e hoje aqui na Picada nós temos uma ponte de excelente qualidade que vem dando condições àquelas pessoas que moram do outro lado do arroio. Seria esse, senhor presidente.
Todos os vereadores que estavam inscritos já se manifestaram. Declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores para a próxima sessão ordinária na próxima segunda-feira. Tenha todos um bom retorno aos seus lares e Deus abençoe a todos que nos acompanham e a todos que aqui estiveram nesta noite.